Olá pessoal, começando mais um ROI Concast, o nosso podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com a Carolina.
Bom dia, gente.
Oi, Carol, tudo bom?
Tudo bom, e você?
Ó, a Carol, ela é profissional de e-commerce há mais de 10 anos também, né, Carol?
Sim, sim. Já tô aí já desde 2018.
Desde 2018 aí, cuidando de vários projetos, passou por diversas marcas, né?
Sim, sim, já passei por algumas empresas aí.
Que legal. E a gente vai conhecer um pouco da história dela, um pouco da vivência dela também aí na operação, falar um pouquinho do dia a dia atual, né? Também da operação que ela está hoje. E vamos bater esse papo aqui com ela. Carol, vamos lá. Gosto de começar sempre, né, conhecendo um pouco a história do nosso convidado, né? Então, assim, como que você começou aí no mercado de e-commerce? Como que você entrou aí nesse segmento que a gente tá... A gente que é do segmento entende que é uma loucura,
sim,
né?
Sim, sim. Então, Felipe, na verdade, eu comecei a minha carreira com atendimento ao cliente, né? Então, lá em 2012, 17 anos, comecei a minha faculdade de marketing. E aí, fui ser estagiária, né? Só que na faculdade, eu nunca esqueço de uma matéria que era de sistemas de informação na época. Então, né, o professor começou a falar ali do mundo digital. Falei, nossa, legal, acho que isso aí vai dar dinheiro daqui uns anos. gostei bastante. E aí, ali dentro do mundo de atendimento, né, eu comecei a pensar muito. Poxa, como que eu vou chegar nisso que o professor falou? O que é e-commerce? Como que eu vou fazer isso? E aí, no meu TCC, né, uma das exigências era que a gente gerisse e criasse uma loja online.
Perfeito.
Então, ali eu realmente me encontrei, falei, nossa, legal, é de fato isso que eu gosto. Achei o máximo, eu falei pro meu grupo, não, deixa aqui, eu monto o site. Na época, acho que era ainda Wix que tinha, era a única coisa que tinha.
E era rápido pra montar ali, né? Clica e arrasta, né?
Era sim. Ainda assim, o Wix, na época, ele era muito travado. Uhum. Tinha coisas que a gente não conseguia personalizar tanto, né? Mas foi o meu primeiro contato com loja online, com e-commerce, entender de fato o que era. E que realmente legal. Eu me apaixonei, assim, né? E aí continuei minha carreira ali no atendimento, mas sempre tentando chegar no e-commerce, fui indo. Eu sempre fui uma pessoa de, acho que eu já tive meu momento nessa empresa, tive meu espaço, tô sentindo que eu não vou crescer mais e eu procurava novas oportunidades.
Entendo. E assim, você sempre teve a visão de ir para o mercado de e-commerce.
Sempre.
Mesmo
sim.
Lá no... Esse é até um ponto diferente, né? Porque tem muito profissional que eu conheci que eles sempre falam, pô, Felipe, eu caí no e-commerce. Não era a intenção dele, mas aí ele caiu no mercado ali, no segmento e gostou, né? E vai, né? Mas, poxa, legal. Você falou da parte de sistema de informação, eu lembro muito desse curso. Foi um dos que eu cogitei também em fazer quando eu tava começando, mas eu fui pra multimídia na época, né?
Uhum.
Era um pouquinho próximo ali, né?
Sim.
Mas legal. E aí, pegando um pouquinho desse contexto aí, entrando um pouco nas operações, né? Quais segmentos você já passou? Quais são aqueles setores que você mais considerou como desafiadores, né? Nessa tua jornada aí também.
Certo. Na verdade, quando eu comecei mesmo no e-commerce, foi um dos maiores desafios em questão logística e operacional mesmo. Porque eu comecei em uma empresa de biotecnologia.
Olha.
Então, é um ramo muito diferente, né? Lá eu era analista de atendimento, só que tinha o e-commerce e me incomodava. Porque o nosso site, ele tinha o potencial. A marca da empresa ali na época é uma marca que hoje, para o mundo da biotecnologia, é muito conhecida. Né? Eles fazem vários projetos grandes para Fiocruz, enfim, várias realmente empresas importantes, até no Brasil, né? Na área de pesquisa. E o nosso site era muito ali na época, muito limitado.
Qual era o tipo de produto, por curiosidade?
Produto de pesquisa laboratorial.
Bem nichado, né?
bem nichado mesmo.
Que legal.
Então, vender no e-commerce esse tipo de produto, eles achavam muito desafiador. E aí, uma gerente minha, sempre já sabendo que eu tinha essa vontade, na época abriu a vaga, porque só tinha uma pessoa de e-commerce na empresa.
Uhum.
Eles realmente ainda estavam testando, né? E aí, ela falou assim, Carol, eu sei que você tem vontade, você quer participar do processo? Eu falei, quero. E lá, como por ser uma empresa de pesquisa, né, a maioria era biólogo, tudo, a única formada em marketing, de fato, no meu setor, era
Olha.
Eu. Então, eu falei, não, eu quero muito. Participei do processo, passei. E aí foi onde começou realmente, porque a logística já era muito bem estruturada. Só que a parte operacional de como o cliente ia fazer o pedido que precisava estruturar muito. Porque
Legal.
eles tinham muito medo. Não, mas tinham produtos que eram muito personalizados mesmo. Então, era a célula que tinha que estar ali em tal lugar. Eu não entendia daquilo, mas eu entendia do e-commerce. Então, eu comecei a pedir ajuda para os biólogos ali, né? Para quem entendia de como fazer o cliente fazer o pedido, entender como que ele devia fazer e levar isso pro online. Então, eu
Legal.
cheguei aí até alguns laboratórios ensinar, dar treinamento de como eles iriam fazer o pedido no online, dando a segurança para eles de que quem receberia aquele pedido seria eu e que ia dar certo.
Eram produtos personalizados? O usuário tinha que personalizar no site e aí ia pro laboratório? Era mais ou menos isso?
É que como era para pesquisa, então tinha os customizados. Então, às vezes, ele queria ver um genoma específico, de um DNA específico. Então, ele pedia realmente que aquele produto ele fosse customizado da forma que ele ia precisar, para ele poder fazer a pesquisa laboratorial dele.
Poxa, que interessante.
Sim.
Eu imagino que por esse requisito, você precisa ter ali uma loja muito bem organizada em relação à usabilidade, né? Experiência, né? Já existia o canal de vendas quando você assumiu ou você participou desse processo de desenvolvimento, criação?
Já existia, só que ainda algumas coisas eram um pouco limitadas. Então, na época, a gente também teve que trocar de ERP, né? Assumir um ERP ali que fosse online, que fosse tudo em nuvem, para poder facilitar para o cliente conseguir, de fato, a gente receber aquele pedido customizado.
Perfeito.
Então, eu participei do processo de ajuste, na verdade, né? Do ajuste da plataforma online que o cliente poderia ter o acesso.
Era muita coisa para mudar?
Olha,
Né?
era. Sempre é, né? Ainda mais que era tudo novo, assim. A empresa
Sim.
era multinacional, né? Então, isso começou mesmo aqui, mais operacionalmente rodando bonitinho. Antes não era lá fora, não tinha tanto, assim, o pessoal também tinha um pouco de receio. Então, a gente começou ali operacionalmente rodando melhor depois desse sistema novo. E aí, depois que o e-commerce viram que não dá certo. Dá para vender, o pessoal tá aceitando. Começou a cair bastante pedido. Aí eles começaram a levar para outras frentes também, de outros países.
Que legal. E hoje, qual o segmento que você está?
Hoje eu tô no segmento de casa e decoração.
Nossa, completamente diferente desse que você passou, né?
Sim.
E como que tem sido? O que que você enxerga aí do mercado de casa e decoração, né? Pelo menos na minha ótica, né? A gente tem algumas marcas aí nesse segmento. Existem particularidades, né? É também um segmento mais nichado.
Sim.
Então, você tem desde e-commerces mais amplos em relação à decoração, quanto aqueles mais especializados, com produtos com ticket médio maior, né? E aí tem essas diferenciações. Mas o que que você enxerga aí do mercado de decoração, o potencial dele, como que é também o dia a dia na operação lá para você?
É um mercado que ele também é muito amplo, né? Porque a gente, hoje o nosso cliente, né, ele é muito nichado também. Porque é um cliente que ele quer deixar a casa dele ali com uma aparência também muito bacana, muito bonita e gastando menos, né? Porque a gente sabe que decoração hoje é bem caro. Então, hoje o produto lá é nosso produto que é de maior rentabilidade, que a gente mais vende, na verdade, que foi onde a empresa começou, são as placas 3D, né? Adesivas, que são aquelas imita-gesso. E aí é o que o pessoal mais gosta, porque de fato todo mundo acha bonito
Sim. Legal.
parede de gesso em casa, tudo mais, só que gesso dá trabalho, é caro, faz uma sujeira danada. Então ali os diretores eles viram essa oportunidade e aí eles começaram a vender, né? A história da empresa é bem, bem longa, é bem legal também.
Se quiser contar pra gente.
Não, é legal a história porque os meus diretores, na verdade, eles começaram vendendo tapete de porta em porta.
Olha.
E aí eles depois não deu certo ali, abriram uma loja física até, só acabou não dando certo, tiveram um prejuízo enorme de dinheiro. Sobraram alguns tapetes, né, que eles depois abriram a loja com produtos de decoração mesmo, assim. Então tinha mais produtos, na época eu não fazia parte ainda do time, então não sei dizer também todos os produtos que eles vendiam na loja na época. Mas aí eles começaram a vender tapete, falaram assim: ah, agora que a loja faliu, não vai dar mais certo, vamos colocar esse resto de tapete aqui para vender no Mercado Livre só pra gente não ficar... pegar o restinho do dinheiro ali, né?
Sim, sim.
E aí eles falaram, caramba, a gente vendeu todos os tapetes em menos de uma semana. Vamos investir melhor nesse online aí. E aí foi quando realmente a história online da empresa começou, né? Então a empresa tem aí 11 anos de mercado, só que no online tem
Para o pessoal conhecer um pouquinho da operação,
É GF Casa Decor.
GF Casa Decor. Isso. Qual domínio quiser divulgar, pode divulgar também.
É www.gfcasadecor.com.
Boa, boa. Mas vamos lá, você estava contando. Sim. Aí houve essa transição, usaram o digital para se livrar ali do que sobrou, sim, só que, poxa, vendemos rápido aqui, né?
Exatamente. E aí eles começaram a pesquisar mais, né? Poxa, o que está vendendo na internet? O que está que tá legal? O que, que o pessoal está procurando? Viram a oportunidade das placas 3D, que lá na época era uma coisa que realmente estava dando certo, tinha bastante gente procurando. E aí eles começaram a fabricar. Então tinha... Compraram uma máquina mesmo para fabricar as placas 3D. E hoje a gente tem um galpão com mais de 2.500 metros quadrados fabricando placa 3D, fabricando também papel adesivo de parede, persiana. Então, eles realmente expandiram bastante, assim.
E fica... Desse resumo que você fez, fica uma lição muito importante, né? Às vezes... não dá certo, entre aspas, em algum tipo de produto.
Sim.
Mas achou um caminho para um outro, né? Que você tá comentando. Eu tive a oportunidade de ver muito isso, assim, em 10 anos, né? No mercado, esse movimento, às vezes, de clientes que direcionam para um lado e não tá tão legal aquela categoria, descobrem outro e aqui o negócio vai, né?
Sim.
Então, é muito aquela cultura de teste também, né? Então, vê o que funciona, o que não funciona, testou aqui, vai, aperfeiçoa aquilo e não desiste, né? E segue, né?
Sim, sim. Eu acho assim, Felipe, qualquer área no e-commerce dá certo, né? Eu já passei por algumas, como a gente conversou. Inclusive, antes agora da GF, eu trabalhava com vidro automotivo. Então, também é uma outra área.
Era especializado em vidro.
Era especializado em vidros automotivos. Então,
nossa,
uma área que também me fez aprender muito, assim. Porque, primeiro, que eu nunca imaginei que se vendia vidro automotivo na internet, né? Quando eu entrei lá, eu falei, meu Deus, realmente o e-commerce me surpreende a cada dia.
Já atendi alto, mas vidro automotivo específico, pra mim, né, também tá sendo novidade.
Novidade, né? E, então, eu cheguei lá, a empresa, nessa outra empresa, né? Ela faturando aí, sei lá, acho que 200 mil por mês no comecinho. Quando Perfeito. Eu saí de lá, a gente já tava com uns 900 mil de vendas por mês só no digital.
Isso, assim, somando digital como um todo ou só site?
Não, digital como um todo.
Somando marketplace, por exemplo, né?
Isso.
E esse é outro ponto que eu queria te perguntar. Lá você faz a gestão do e-commerce e marketplace.
Isso.
São duas frentes.
Isso mesmo, e-commerce e marketplace. A GF, ela tem hoje aí alguns CNPJs, né? Algumas empresas que a gente realmente foi expandindo. Então, a gente tem a GF, né? Casa Decor, que é a principal, que é a que leva realmente aí o nome. E aí, eles também abriram algumas frentes. Então, tem a Decore 3D, que também é uma loja, né, parceira nossa. E aí, eu acabo gerenciando os dois sites. Então, é o site da GF, olha, o site da Decore e mais os marketplaces que a gente atua aí na frente de alguns.
Dá conta de tudo?
Às vezes parece que vai enlouquecer, né? Mas tem que dar.
Legal. Eu acho que esse é um ponto, né? Igual você falou, são múltiplos canais, múltiplas fontes, né? Uhum. Dentro do digital para venda. Estrategicamente, existe aquela mega discussão, né? Ah, eu quero fazer a venda digital só pelo site. Sim. Outros, vale a pena ir para o marketplace ou não? Enfim, eu acho que isso é muito particular de cada empresa, né?
Sim, sim.
Margens e por aí vai. Houve essa transição que você comentou, né? De fazer as vendas lá dos tapetes até chegar na questão da fabricação.
Uhum.
Então, eu vejo que por essas questões, às vezes você consegue ter uma margem maior e entrar, né? Na sua opinião, quando que vale muito a pena uma operação aderir e entrar nos marketplaces como canal de venda também? O que você considera assim, poxa, vale a pena se tiver nesse contexto?
Olha, na verdade, a minha opinião, assim, de experiência que eu já tive de vários nichos, é que sempre vale a pena você começar com o marketplace, sempre. Porque hoje, a maior possibilidade de a pessoa realmente conhecer a sua marca é pelo marketplace. Então, é o caminho que você tem para se mostrar para as pessoas. Falar, olha, eu existo, me conheçam, eu estou aqui.
Perfeito.
Em questão de retorno financeiro, dependendo do produto, dependendo do valor ali do produto, às vezes não é tão grande. Mas as pessoas realmente, de fato, começam a conhecer a sua marca e aí
Sim.
elas vão te procurar. Né? Então, depois disso, o seu site já começa ali a vender até organicamente.
Sim. Sem, considerar, assim, a gente pode considerar também o share dos marketplaces, né? No mercado, né? Então, o Mercado Livre ali, a gente tem uma força muito grande, uhum. né? Ele representa bastante, tem os outros que vêm na sequência. E eu enxergo como um canal complementar também muito importante, né? Eu acho que vai muito dessa decisão. Nós vamos estar ali para que seja um canal muito rentável, um dos principais ou não, né? Nós vamos usar como um canal a mais para que a nossa marca chegue ao cliente. Se tratando de marca própria, que é o caso de vocês, eu acho que é extremamente viável, né?
Ah, sim. Pra gente vale muito, né? Principalmente o Mercado Livre hoje tomou a frente aí, né, do mercado. Então, antigamente, há um tempo atrás, era Americanas, né?
Sim.
Todo mundo procurava. Hoje, o Mercado Livre passou à frente. E hoje é o que mais, realmente, em questão de digital, é onde a gente mais consegue realizar vendas.
Olha que legal.
Né?
Tem uma boa participação. Você tem acompanhado essa questão da mídia interna nos marketplaces também, né? O Mercado Livre, você tem o Mercado Ads.
Uhum.
Existem outras tecnologias ali sendo aperfeiçoadas. Como que você enxerga isso? É algo que vocês já utilizam ou é algo que não utiliza? O que você enxerga de benefício? Quais são as vantagens na tua opinião aí?
Falando de marketplace, é muito bom, né? Porque assim, o Ads hoje do Google, ele é muito extenso e é muito concorrido. Então, quando a gente fala de Ads Google, a gente sabe que a gente vai ter que investir mais, né? E a gente sabe que o retorno também talvez não seja tão esperado quanto a gente precisa dele. Porque é muita gente concorrendo ali para a primeira página, para shopping. Então, dentro de um Ads nichado, dentro de cada marketplace, a vantagem acaba sendo maior. Então, a gente já trabalha com isso, né? Com ads dentro do Mercado Livre, por exemplo. Só que a gente prefere investir mais quando são anúncios novos, porque o retorno é maior. Então, eu já fico aí de dica pro pessoal. Pelo menos na minha experiência.
Quando você fala anúncios novos, lançamento de um produto,
Sim.
por exemplo.
Lançamento de produto, uma cor nova, um modelo novo. Ou, às vezes, realmente é um produto que a gente vai dar alguma margem ali de, não, fazer uma promocional para esse produto aqui esse mês. Então, a gente acaba gerando alguns anúncios novos, faz a publicação do Ads ali, porque ajuda bastante a alcançar o público, né?
Que legal, nos eventos anteriores, né, tanto da... Vai ter o VTX Day agora,
Sim.
mas do ano passado, eu presenciei muito, né, os marketplaces ali presentes no evento, divulgando muito a frente de mídia,
uhum.
né, e eu vejo que é uma tendência muito grande. A gente sabe que tem muito volume de seller hoje, se comparado a anos
Sim.
atrás, né? E é um recurso para conseguir, né, posicionar melhor um ou outro e acaba fazendo parte. Você tem uma grande experiência em operação que você estava me contando,
Sim.
né? É um dos pilares que você mais gosta ali do dia a dia, né? Dentro da operação do e-commerce. E como que é para você fazer essa gestão destes múltiplos canais, né? Porque você tem ali regra para um, uhum. esse você tem que entregar no dia, esse você tem que, né, organizar de certa forma. Como que é isso?
Sim, olha, no começo, quando eu realmente comecei a gerir marketplaces e site, eu achava que eu ia enlouquecer. Porque realmente, você começa a ir para um, você fala, ai meu Deus, mas se eu for muito nesse daqui, esse daqui escorrega e vai, e eu perco a plataforma. Então, eu acho que assim, a experiência me ajuda hoje a conseguir gerir tudo ao mesmo tempo. Então, é realmente entender, eu acho que o mais importante é entender cada plataforma, entender como cada uma funciona no dia a dia, o que prejudica mais uma, qual é o prazo de expedição da outra. Então, essa linha realmente tem que ser tênue e não pode escorregar nada. Então, todo dia de manhã, minha rotina é, eu abro todas as plataformas, é um monte de aba ali no meu computador. Abro
Certo.
Todas e vou olhando. Então, eu olho a situação de cada uma, eu olho o que está atrasado, eu olho o que, que ainda tem para ser enviado, e aí eu vou sempre conversando com o time de expedição. Por que, que não saiu isso? Por que, que não saiu aquilo? Shopee, a gente vende na Shopee também. Olha, isso daqui tá para cancelar em um dia, o que está acontecendo? Não gerou nota? Então, né, a gente hoje ainda está integrando um ERP lá. Por incrível que pareça, a empresa tem já 11 anos de mercado, a gente não tinha ERP.
Como que, então... me conta, como que funciona, como que rodava isso?
A gente rodou muito bem por todo esse tempo, até brinco com os meus diretores que eu não sei como eles davam conta, mas eles deram, né? Uhum. Eu tô lá 6 meses, então hoje é dia 16, hoje inclusive eu tô fazendo 6 meses lá.
Poxa, que legal.
Então assim, é tudo planilhado, mas assim, por incrível que pareça, são planilhas redondas que todo mundo entende o que, que deve ser feito ali. Então o time de expedição lista os pedidos numa planilha, vai lá, emite etiqueta, tudo na mão. Dá certo, não recomendo. Mas estava dando certo, dá certo até hoje. Uhum. Então, hoje a gente está integrando um ERP para facilitar, né, a nossa vida ali no, na operação. Mas enquanto ele ainda não está rodando, então realmente é todo dia de manhã olhar, perguntar, ver se está listado o pedido, se não está, por que, que não está, ir atrás dos líderes da expedição, pegar, né? A gente tem flex, a gente vende no flex, vende no full do Mercado Livre.
Sim.
Então, às vezes, nossa, teve um dia que saiu o pedido do flex, faltando 5 minutos pro cara chegar. Eu falei, gente, corre.
Tem que entregar.
Tem que entregar. Peguei na mão de todo mundo, falei, vamos embora. Eles falaram, não vai dar tempo, Carol. Eu falei, vai. Fui lá no motorista, falei, moço, pelo amor de Deus, espera 5 minutinhos que vai dar tempo. Corri, eu ajudando eles lá, separar, rodapé, a gente vende rodapé de MDFT. Saí correndo, no final eu olhei e falei assim, eu falei que ia dar certo. Então, isso eu sempre fiz, né? Então, eu falo, eu gosto desse chão porque eu gosto de estar perto dos produtos, ver dos pedidos, saber que todo cliente vai conseguir ser atendido.
Legal. O mercado de decoração, ele tem um ponto, né, Carol, que é a questão do público consumidor. Em alguns casos, você tem aí os profissionais, né? Um arquiteto, alguém que trabalha com design de interiores, né? Eles fazem parte também de uma das personas de vocês. Como que é essa dinâmica para trabalhar, né? O público final e os profissionais juntos, por exemplo. São campanhas específicas, anúncios específicos ou não? Como que é isso?
Não, na verdade, a gente também tem como linha de frente a Favon, que é a nossa empresa de distribuição. Então, a gente vende também para B2B, né? Então, a gente vende também para clientes que são PJs.
Legal.
Então, às vezes, alguns arquitetos, alguns profissionais entram em contato, mas para comprar, para poder entregar para o cliente dele, né? Porque, senão, a gente também... Como o lema ali é o faça você mesmo, né? Todos os nossos produtos são autoadesivos, são produtos fácil manuseio, fácil instalação. Não é tanto puxado aí para a ideia do arquiteto, né? Porque
entendo.
O arquiteto ele precisa entregar os projetos dele. Então, para ajudar ele, a gente faz a venda direta para o arquiteto. Então, eles compram direto com a gente e entregam o projeto deles...
Essa outra marca em paralelo, não é o e-commerce, né?
Não, não. É uma empresa realmente focada só para distribuição. Então, só para venda para pessoas jurídicas mesmo.
Legal. Eles acabam fazendo parte e eu vejo muito assim... Eu já vi casos de separarem até ambiente, né? Então, a marca fornece ali, tem um e-commerce B2C e um B2B... Também pro arquiteto, né? Pro profissional.
Uhum.
E essa dinâmica ela é muito legal porque até as estruturas de comunicação, a forma de planejar a comunicação, marketing, ela tende a ser diferente,
sim,
né?
Sim.
Porque um literalmente é o consumidor e o outro é, poxa, eu preciso de um produto com uma especificação X porque eu tô desenhando um projeto pro meu cliente, né?
Exato.
E tem prazo, igual você comentou, né?
Sim, a gente tem, né, então é tudo muito nichado mesmo, assim, tem algumas pessoas que nem sabem que são empresas parceiras ali, que fazem parte pertencentes ao grupo, porque realmente a gente tem que deixar tudo muito separadinho, então a gente tem um Instagram específico para Favon, tem um Instagram para cada marketplace, para cada site, né?
Legal.
Então tem um Instagram ali para o site da Jeff, Instagram para o site da Decore, é tudo muito separadinho, até para influencers, né? Quando a gente chama influencers ali para fazer parceria, é tudo bem nichado, bem separado. As artes de designer para publicação são diferentes, o texto da postagem é tudo muito diferente, então a gente realmente deixa muito bem separadinho tudo.
Legal. ponto legal que você puxou aí dos influenciadores, né? Eu gosto muito de tocar nesse assunto, uhum, porque eles funcionam, a estratégia performa de um jeito específico para cada empresa que eu conheço, né? Uhum. Uns os influencers geram muitas vendas, outros não tão tanto vendas, mas muito reconhecimento de marca. Como que é para vocês, né? Qual é o tipo de influenciadores que vocês gostam de trabalhar? O que vocês costumam organizar, planejar e executar também?
Os nossos influencers, eles são bem... A gente tem, né, a nossa analista de mídias lá, ela tem um olhar muito crítico, assim. Então, ela é certeira. Geralmente, ela vai nos influencers que tem mais a ver com o nosso público. Então, um produto, por exemplo, que agora a gente conseguiu até bastante seguidores, bastante engajamento, que foi o nosso piso vinílico adesivo.
Legal.
Então, a gente pegou uma influencer realmente... igual a gente, né? Igual o nosso público. Ela foi lá, encontrou uma influencer que faz vídeos já reformando a casa dela e tudo mais. Ofereceu o produto, a influencer, né, achou super legal. Fez um vídeo super certeiro de reformando a casa dela com o piso adesivo. Deu super certo. A gente conseguiu aí organicamente, acho que mais de 200 mil seguidores.
Poxa, incrível, né, esse crescimento, né?
Sim.
Você comentou também um pouco comigo do podcast, né?
Uhum.
Vocês estão ali tentando fazer, ajustar e tudo mais. Aí, no caso, ele é mais direcionado à questão do empreendedorismo, que você estava me contando aqui antes do episódio, né?
Isso mesmo. A gente também faz o EGF Cast, né?
Legal.
Então, tem o canal no YouTube. Antes era mais de, em questão de falar sobre decoração e tudo mais. E agora tá com novos episódios de empreendedorismo mesmo, né? Então, é sempre o meu diretor, que é a carinha da nossa empresa. Ele que... O nosso diretor comercial.
Legal.
Ele que faz os vídeos, ele que chama a galera. Ele é a cara da empresa mesmo. Então, ele que faz, ele que apresenta, né, os podcasts. E aí, sempre tem algum convidado que também é escolhido pela analista de mídias. E ela vai ali atrás de quem é empreendedor. E aí, eles vão mudando até o nicho. Eles estavam mais focados agora em e-commerce mesmo, né? Então, pessoas que empreenderam online. Mas eles estão sempre inovando.
Diversificando.
Exato.
Ali, né? Então, fica a dica aí para você que tem e-commerce, tá no dia a dia. Às vezes, faz muito sentido você também pensar num podcast, né?
Ah,
pra
é
marca,
legal.
Né?
Sim.
Aqui é um formato... eu gosto muito da questão do podcast, principalmente para compartilhar vivência.
Uhum.
Né? Então, pelo menos no nosso nicho, né? Eu acho que ajuda. O pessoal, às vezes, tá indo para o trabalho, vai ouvindo, aprende.
Sim.
Algo ali, né? Absorve, às vezes, a vivência de uma pessoa que está numa outra operação similar a dele, às vezes.
Uhum.
Ou, às vezes, diferente, mas aquilo serve, né? E aí, você consegue testar. Né? Você consegue aplicar no negócio. Então, eu acho muito valioso essa questão também, né? O que for pra gente divulgar, pra ajudar, a gente faz, né? Então,
sim.
Legal. Daqui pra frente aí, como que você tá enxergando aí o mercado de e-commerce como um todo, né? Então, hoje tem muita tecnologia nova chegando, tem inteligência artificial,
uhum,
às vezes, ajudando. Pra algumas pessoas, elas não estão tão felizes, preocupadas, mas toda inovação causa esse movimento, né? O que você tem enxergado de tendência? O que você tem olhado aí que são itens que podem apoiar o teu dia a dia ali na operação? O que você tem visto de novo aí no mercado?
Sim, só falando aí um pouquinho sobre os vídeos, né? Realmente, o e-commerce, a gente vê que muda o tempo inteiro, né?
Sim.
Então, sempre que a gente está em contato com pessoas que são da área e a gente ouve e vai... Nossa, é maravilhoso que você vê que não sofre sozinho, né? E aí, pensando, acho que em tendências, realmente essa questão da inteligência artificial, ela está vindo muito forte. Sou adepta, mas não tanto. Eu acho que a gente tem que robotizar, sim, algumas coisas para facilitar no nosso dia a dia.
Perfeito.
Mas eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado com o humano, né? Porque hoje... pelo menos das minhas experiências até de atendimento, né? Que eu gosto de trazer bastante, é que as pessoas estão cansadas de ficarem só sempre ali conversando com alguém que nem existe, né? E isso irrita muito o consumidor quando ele está preocupado com o pacote dele, se vai chegar ou não. Quando, infelizmente, a gente ainda vê muito golpe no online.
Entendo.
Então, eu acho que é muito importante a gente manter essa humanização. Então, a gente tem que ir sim para essa parte mais. Eu, inclusive, estou até implementando lá, vendo se vai dar certo a questão de robotizar ali a parte de respostas, de perguntas lá no Mercado Livre, para facilitar mesmo no dia a dia, mas tentando tomar cuidado a atender meu público e a não deixar as pessoas se sentirem abandonadas, né?
Entendo.
Porque eu acho
no seu
importante.
Caso, você vai utilizar mais como um filtro, uma pré-contato com o cliente.
Isso, exatamente. Eu acho que no pré-venda ali, ele é legal. Porque Sim. às vezes a pessoa faz uma pergunta simples que o robô consegue responder, né? Então, eu acho importante nesse sentido. Mas me preocupa só essa parte da humanização. A gente realmente não deixar achar que o robô vai resolver tudo.
Entendo.
Então, tem que manter um equilíbrio, né? Mas eu acho que isso é a maior tendência que vem vindo aí no mercado. A gente vê algumas plataformas que fazem até vídeos, né? Então, tenta robotizar, mas com uma pessoa ali, né?
Dizendo, né?
É, exato.
Eu gosto muito de usar, você pega o ChatGPT, por exemplo, eu gosto muito de usar para validação,
Sim.
né? Então, poxa... Às vezes você tá ali com conteúdo que você quer ver opções, ou poxa, me dê sugestões ou melhorias em cima disso. Eu gosto de usar nesse sentido também. Ou algo que eu tenho uma dúvida muito grande, eu quero ver referências, ele traz muito rápido. Mas acho que essa questão do envolvimento humano, ele é importante. Então, mesmo ele te dando sugestão, é legal você ler, ver Sim. se aquilo tá condizente, se aquilo tá fazendo sentido e como que você vai aplicar, né?
Uhum.
Seja publicando algo ou executando dentro da sua operação, né? Um outro ponto que eu ia comentar com você são dos indicadores,
uhum.
né? Hoje, você acompanha... Quais são os principais indicadores que você acompanha lá na tua operação? Se tratando de uma operação, né? Que você tem ali Mercado Livre, loja online, né?
Sim.
Você costuma olhar como os principais indicadores no seu dia a dia?
Principal são os índices mesmo de reclamação, porque senão a gente acaba caindo tanto em marketplace quanto em site também.
Só uma observação, você começou por um ponto legal, né? Geralmente o pessoal fala, eu olho primeiro o faturamento do dia, né? Quantos pedidos saíram, você vai lá para ver se tá com índice de reclamação, se tá respondido.
Sim.
E aí você vai vendo, né?
Exato, eu sempre começo por isso. Então, olho reclamação, atrasos, porque se isso não estiver rodando bem, o faturamento não vai importar. Porque senão não vai ter faturamento.
Perfeito, colocação.
Então não adianta, né? Eu já chegar olhando o índice de faturamento ali, se eu não sei o que está acontecendo antes. Então por isso que eu acho tão importante, por isso que eu gosto tanto da operação. Porque é lá que a gente identifica o que está ruim para melhorar, para aumentar o faturamento.
Perfeito.
Então minha dor diária é essa, eu olhar índice de reputação, de reclamação, atrasos, mediações, se os clientes estão entrando em contato no site, eu abro o site, vejo os pedidos que tiveram, quais foram os pedidos. Hoje a gente tem uma equipe de home office que atende o nosso chat das 8 à meia-noite.
Legal.
Então, eu também sempre pergunto pro pessoal, e aí, como é que tá? O que os clientes estão reclamando mais? Até facilita identificar erros, às vezes, que acontece de um frete que não tá gerando direito. Deu um problema lá esses dias de muita tentativa de fraude no nosso site, de compra de gente tentando usar cartão falso. E aí, as meninas, né, me notificaram ali, eu já fui, corri, já identifiquei o problema, resolve. Então... Por isso que eu sempre gosto de começar ali do começo mesmo. Vamos para a operação, ver o que está fluindo. Depois que eu faço essa observação, aí eu vou para os meus índices de faturamento.
Vai olhando um de cada um, né?
Exato.
A questão da performance também dos investimentos de mídia ou mix, né? Então, eu acho legal a gente até falar disso. Qual é o mix de marketing, né? Ou seja, os canais de tráfego, marketing que funcionam bem no segmento de decoração, na tua opinião?
Hoje, pra gente, o que funciona bastante é o tráfego ali do Facebook Ads, do Insta Ads. É o que mais a gente vê que traz retorno em questão de ou ir pras nossas lojas físicas, né? Então, às vezes, a Legal. Gente direciona bastante pras lojas físicas.
Você acredita, cortando um pouquinho, que seja muito por conta do tipo de produto também?
Sim.
É um produto mais visual, né? Que tem esse apelo...
Sim, eu acho que para o nosso negócio realmente faz mais sentido. Até, inclusive, né, o que eu tinha falado do o Google, ele não, por incrível que pareça, ele não traz tanto. Ele traz em questão de pesquisa, né? Quando as pessoas pesquisam, por exemplo, ah, persiana, onde comprar? A gente consegue ali manter um ranking de primeira, segunda posição para encontrar a gente para fazer essa compra.
Perfeito.
Mas em questão de realmente trazer público para comprar, a gente sempre percebe que é mais...
O Facebook, como o canal de aquisição. Poxa,
exato.
Isso é interessante. A gente atendeu o segmento de papel de parede, por exemplo.
Uhum.
Né? Entra um pouquinho em decoração também. Ele é um setor que cresceu muito assim, em questão de volume, né? De busca. É, bastante e-commerce hoje em dia, né? Nessa categoria. E é legal essa conexão dos dois canais. Eu lembro que performava bem Google, né?
Uhum.
Dava um ROI altíssimo. Conforme, né, o consumidor, né, o nível, ele vai se tornando mais exigente, né? A gente percebe que essa questão visual,
uhum,
né, das opções que a gente tem, ele acaba afetando. Aí as mídias sociais acabaram dando um apoio muito grande na evolução e crescimento de tráfego, por exemplo, e vendas, né?
Sim, sim, ajuda muito, né? Tanto é que a gente tem uma pessoa hoje responsável só para fazer esse tipo de tráfego, de investimento. Então, uma pessoa que realmente cuida ali dessa parte. E ele
Legal.
Sempre testa vídeos novos, aqueles vídeos mais curtinhos, para poder atingir mais público. E aí, é geralmente um vídeo que mais atinge. É muito engraçado, né? Porque a gente tem milhares de vídeos ali no Insta.
Sim.
Mas às vezes é um ou outro que chama mais atenção e que traz mais tráfego mesmo.
Legal. Um outro ponto que é importante aí para uma operação, né? E para a estratégia da empresa, uhum, é a questão da recompra, né? E da parte de fidelização dessa base de clientes.
Sim.
Como é isso no segmento de vocês, né? É um produto que possui recompra ou vocês precisam usar outras categorias, né, no portfólio de vocês que tem um índice maior de recompra? Como que vocês costumam se relacionar com essa base de clientes que vocês já adquiriram, né?
Uhum.
Vocês utilizam algum CRM? Vocês fazem ações efetivas nessa linha? Pensando no marketing também?
Sim. A gente, na verdade, é um produto de recompra, né? Porque, querendo ou não, a pessoa fez a sala para testar. Nossa,
legal,
gostei, acho que agora eu vou fazer meu quarto. E mas a casa da minha mãe também ia ficar legal. Então, acaba sendo, sim, um produto de recompra, porque o pessoal vai testando. Então, vai fazendo. Hoje eu fiz minha parede. Nossa, mas agora eu queria mudar meu chão. Então, sim, a gente consegue reter ali alguns clientes, né? Mas, além disso, a gente tem também uma pessoa especializada em upsell, que ela entra em contato com clientes que já compraram com a gente. Então, às vezes, assim, a pessoa acabou de comprar, ela já viu ali que a pessoa comprou, entra em contato.
Isso no e-commerce B2C, né?
Isso mesmo, com o nosso cliente direto.
Que legal. Mas não, de forma personalizada mesmo.
Personalizada.
Vê e entra em contato.
Sim.
Mais uma dica, hein, pessoal?
Bem legal. Ela acabou de ver, então, assim, ela tem acesso a todos os nossos marketplaces, né? E ela viu ali, ela só comunica: oi, vi que você comprou aqui tal produto, mas você sabia também que a gente vende esse produto aqui, que talvez combine com esse? Então, ela vai fazendo isso. Às vezes, a pessoa comprou um produto que ela nem sabe que precisava de uma cola específica, então,
olha,
ela vai e oferece: olha, a gente também vende a cola e tudo mais. E aí, isso acaba trazendo. Então, as pessoas vão conhecendo o nosso produto, sabendo o que mais a gente vende, que às vezes a pessoa não sabe, porque realmente o nosso portfólio ele é bem extenso. Então, e aí vai adquirindo, e aí a gente vai ficando com esses clientes ali.
Nossa, interessante. Eu gostei dessa questão do upsell de ser feito, né? Porque você pega um modelo de negócio B2C, geralmente tem muita empresa que ela apoia isso tudo em cima de ferramentas, né?
Uhum.
Eu vou pegar uma ferramenta de recomendação, vou criar uma régua de relacionamento, envio um e-mail, oferecendo. Mas essa questão humana de você pegar, às vezes, ter tua lista ali, né? Poxa, esses clientes aqui é uma base que tá comprando uns produtos que eu tenho produto para complementar.
Sim.
E eu ouvi uma dica esses dias que eu achei muito interessante, que é o seguinte... O produto que mais vende é aquele que é ofertado, né? Então,
exato.
Se o cliente não souber que você tem, ao menos souber que você tem isso, né? Como é que você vai vender? Então, esse movimento que vocês fizeram, eu achei interessante. Eu acho que é uma dica muito valiosa para quem está aí pensando em formas de fazer upsell também aí no e-commerce, né?
Sim, sim. Assim, começou faz pouco tempo, né? Na verdade, a gente né, teve ali a ideia, meus diretores falaram, ah, que tal a gente fazer? Era o que eu já tinha pensado e eles complementaram ali. E a gente começou realmente a fazer o upsell, acho que faz uns 2, 3 meses.
Que
E a
legal.
gente falou, vamos ver se dá certo, tá dando super certo.
Talvez assim, não vou nem entrar em questão de faturamento, né? Mas você tem uma dimensão assim de percentual que isso agrega, por exemplo, pô, Felipe, tá incrementando 10%, 20% aí da receita, você tem uma noção?
Como é bem recente, tá aí uns 2, 3%.
Em cima aí
Em
da
cima
receita.
da receita.
Mas já
Mas.
é uma receita, já é um percentual a mais, né?
Exatamente. Até porque a gente também aproveita para oferecer produtos que são menores, né? Então, não são produtos que sempre são o mais caro. Então, igual eu falei,
Entendo.
às vezes é uma cola, realmente. Mas é para a pessoa falar: nossa, tem alguém ali.
Entendo.
E aí, depois disso, tem clientes que vão ficando retidos ali, vão ficando com a gente e acaba comprando mais coisas. Então, é uma receita ainda que está realmente começando, mas ela é uma receita livre, né?
Entendo.
Então, a gente não tem ali taxa de marketplace, taxa do próprio site, que querendo ou não, a gente tem. É um produto que dá para aproveitar, às vezes, ele ser enviado já no mesmo frete. Então, enfim, às vezes é só uma troca, a gente vende ali produto com fita, sem fita. Então, às vezes é só uma troca. Olha, você sabia que a gente vende com fita já? Você não vai precisar você passar a fita? Nossa, eu não sabia. Então, a pessoa troca, paga a diferença. Então, assim, é nesse sentido, a pessoa realmente conhecer o nosso produto. E aí, depois disso, a gente vai indica nosso site, e as pessoas vão se interessando. Então, nesse momento, a gente fala que tá sendo um teste de conhecimento de marca, né? Não
Legal.
tá focado em ser a principal receita, não.
Perfeito. Acho que um outro ponto que influencia muito na carreira, na parte profissional aí, é a questão de conexão, network, né? Tanto que eu conheci você pela comunidade, né? De
Sim.
Reds, que você está também. Como que você visualiza isso para os gestores que estiverem nos assistindo, alguém que está ali crescendo na carreira também no e-commerce, né? É importante estar envolvido numa comunidade, em eventos, né? O que que você costuma priorizar ou frequentar, né? A gente sabe que tem os eventos principais, mas na sua visão, né? É importante? É algo que você aproveita ao máximo, né?
Sim, sempre fui atrás realmente, né? Então, já participei de fórum dos fóruns de e-commerce, feiras, eu sempre ia atrás, porque a própria comunidade hoje eu acho que é o principal, assim, que realmente a ideia foi muito bacana, porque a gente precisa, principalmente como gestores, né? Porque
Sim.
ali, geralmente, nós, como gestores, acima da gente é só o diretor. E nem sempre são diretores que entendem tanto ali do e-commerce, que estão tão engajados, né? Então, de fato, a gente precisa trocar muita experiência, né? Até nessa empresa de vidros que eu trabalhei, graças a um gerente meu, na época eu era coordenadora, eu tinha um gerente meu que ele me ajudou muito a realmente entender ali, porque ele também, inclusive, está na comunidade.
Que legal.
Foi coincidência. Então me ajudou bastante a entender, assim. Então, são pessoas que a gente tem que ir sempre se apoiando. Então, gente, conhecer um profissional de e-commerce, agarra nele e pede dicas, porque é super importante, a gente precisa muito.
Sim, eu acho legal essa questão da comunidade por conta da troca de experiência, né? Novamente, às vezes você tem uma pessoa ali que ela já passou por aquilo que você está passando, então você consegue extrair ali, né? Pegar uma referência, até coisas novas, né? Eu vejo muito a questão das pesquisas que o pessoal solta, né? Então, poxa, esses dias soltaram um material legal ali falando sobre omnichannel, né? Comportamento do consumidor, outros falando de tecnologia, né? Assim, ERP vai longe, né? Mas eu compartilho dessa opinião também. Eu acho que é a questão dos eventos, dos eventos presenciais, comunidade, contribuir, né? Acaba fazendo toda a diferença, né?
Sim, até para ter ideias novas, né? Porque senão a gente se fecha numa bolha, fica ali, né? Você fica no mundinho só do seu negócio ali, da empresa que você está atuando, se for a sua empresa mesmo, que eu acho que até para empreendedores, né? Às vezes a gente nem percebe que a gente só tá focado no nosso ali. E aí, senão a gente não tem ideias, a gente não consegue ver o que que o mercado está trazendo. Então é muito importante. Pelo menos me ajuda muito todos os dias, assim. Sempre que vai mandando uma mensagenzinha nova lá na comunidade, é a primeira que eu abro e falo, deixa eu ver o que que é.
Legal, Carol. Carol, queria te agradecer por essa participação com a gente, né? Nessa etapa final aqui, eu gosto muito de pedir para você deixar os seus contatos, né?
Claro.
Como que o pessoal pode se conectar com você aí?
Hoje o meu principal canal de comunicação é o LinkedIn mesmo, então meu nome é Caroline Cardoso de Oliveira.
Perfeito.
Então podem me procurar lá, meu perfil é aberto do LinkedIn, vão me achar bem facilmente. Mas por lá eu sempre respondo o pessoal que se conecta, que me manda mensagem, é o principal canal hoje.
Perfeito, tem alguma dica que você queira deixar também pro pessoal?
Olha, eu acho que de dica, além dessas que a gente já falou, de procurar, estudar bastante, é a pessoa saber que ela está ali porque ela gosta daquilo. Porque eu já vi muito profissional de e-commerce que nem gosta tanto, mas a pessoa está ali porque caiu lá, né? Como a gente começou falando sobre isso. Então, eu acho que assim, a pessoa, pelo menos, ela tem que ter certeza de que ela ama, né? Que é uma paixão. Pelo menos eu falo por mim.
Excelente dica, né? Excelente
Sim.
dica. Eu acho que isso ajuda muito. Mas... até compartilho disso, né? Essa questão da gente ter uma afinidade, gostar do que a gente está fazendo, ela é muito importante. Porque reflete, fica muito evidente, né?
Sim.
Que a gente está fazendo algo que a gente curte ali, né? Embora, mesmo gostando, vai ter problemas, né? Acho que vale a gente destacar,
sim.
né?
É importante lembrar, assim, tem dificuldades, mas a gente tem que levar com sabedoria. Né? Então, todos os dias você realmente é respirar fundo, pensar direito, porque o e-commerce também tem muito disso, de ser tudo para ontem, tudo muito rápido. Parece que a gente apaga incêndio o dia inteiro, né? Sempre alguma coisinha que aparece, mas é pensar com calma ali, falar, não, hoje eu vou resolver dessa maneira aqui, porque senão também a gente ia ficar maluco, né? Mas se for pensar também mais em alguma dica mais operacional... O que eu acho legal hoje, além do atendimento, né, que era o que a gente estava falando, eu procuro muito pedir para as meninas que são, né, do saque hoje, que atuam comigo, para elas sempre entenderem o lado do cliente com muita paciência, porque é uma pessoa que não está vendo sua cara, né? Então,
Sim.
eu sempre falo para elas, gente, sejam vocês mesmas, tratem o cliente ali como vocês gostariam de ser tratadas, como você espera, você ligar numa loja, você mandar um WhatsApp e a pessoa te dar uma resposta. Então, eu acho que isso hoje, pro online, é o que eu considero muito importante, essa linha de frente ali com o cliente. E claro, né, depois em questão de anúncio, tem que estar tudo muito bonitinho, muito bem escrito, fotos que o cliente entenda o que você está vendendo. Então, acho que é um pouco disso.
Legal, Carol. Obrigado, foi um prazer conhecer você aqui e aprender um pouco e conhecer um pouco da sua história, né? Eu gosto muito de enfatizar que isso é um dos pontos mais ricos aqui do episódio. Cada pessoa que vem aqui, ela tem aquela contribuição dela, da vivência dela no dia a dia, né? E se você gostou desse episódio, deixe seu comentário aqui, deixe teu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.